Boa noite, pessoal. Quem for entrando, vai me dando um oizinho, um salve. Estão me ouvindo bem? Digam nos comentários aí se a nossa conexão tá boa, está tudo certinho. Comentem aí da onde vocês estão falando. Olha só, muita gente entrando. Eliana Nogueira, Rubens Martim, boa noite, nossos colaboradores. Fernanda Marques, boa noite. Maxwell Pessoa, Curitiba, Paraná, olha só que legal. Muita gente boa, vamos aguardar aí uns instantinhos para o pessoal entrar, para a gente começar aí essa live super proveitosa, hein? Aguardando aqui o convite da professora Lúcia Helena para a gente começar. Vamos ver aqui se ela. A todos, a professora já está online. O pessoal
Olá.
vindo bem, né? Então, boa noite, professora. Vamos começar? Já tem o pessoal, muita gente aqui entrando, então bora para a live, certo? Pessoal, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Quem não me conhece, eu sou Priscila Simons, editora dos livros do Grupo IBC, entre eles os livros do selo Camelot Editora. Tá? E hoje eu gostaria de começar a live com uma provocação para vocês aí que estão nos assistindo. Se você não parou para pensar, por que tanta gente anda falando sobre o estoicismo hoje? Afinal de contas, o que tem de especial nessa filosofia? E como a gente pode aplicar esses conceitos no nosso dia a dia? E aí, com um ponto de interrogação enorme, se ficou, não tem problema, porque é essa. Vocês vão encontrar aqui nessa conversa super prazerosa que eu vou ter com uma convidada mais do que especial, que é a professora Lúcia Helena Galvão Maia. Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda.
Boa noite, muito obrigada. Satisfação em conhecê-la.
Satisfação é minha, com toda certeza. Pessoal, para quem não conhece a professora Lúcia Helena, ela é filósofa, roteirista, poetisa e colaboradora voluntária há 33 anos na organização internacional Nova Acrópole do Brasil. Tá. Eu vou aproveitar para comentar. Que a gente vai deixar os comentários fechados daqui a pouco, tá, pessoal? Para vocês visualizarem aí melhor a imagem da professora. E no final, se der tempo, a gente vai abrir aí para quem tiver dúvida ainda, quiser fazer alguma pergunta para a professora, para ela esclarecer, tá bom? Então, vão mandando as suas perguntinhas aí, e no final, se der tempo, a professora vai responder, tá bom? Professor, começando aqui o nosso bate-papo, o que se percebe é que cada vez mais pessoas estão buscando o estoicismo como uma maneira, alguma resposta, um alívio em alguns dos maiores males da sociedade moderna, né? Então, entre eles, a gente pode citar tristeza, depressão, ansiedade, medo, insegurança, entre outros, né? E nesse contexto, filósofos como o Sêneca, o Marco Aurélio e o Epíteto, né, nos escritos que eles nos deixaram, eles fornecem lições valiosas para o nosso dia a dia, né? Quando eu falo desses escritos, eu estou me referindo a títulos como Meditações, de Marco Aurélio, né? A Arte de Viver, de Epíteto, né? E Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. Então, para vocês aí que estão nos acompanhando, esses todos são lançamentos da Camelot Editora, tá? Que além desse conteúdo clássico, traz também o olhar diferenciado da professora Lúcia Helena Galvão. Não só nos prefácios, como também em alguns casos, como o caso da Arte de Viver, do Epíteto, de comentários também. Então, todo esse livro do Epíteto é comentado, tá, pessoal? Então, eles trazem para nós grandes lições sobre o estoicismo, né? Então, para a gente começar aí, vamos lá do início, né, professora? Explicar, assim, para quem nunca ouviu falar dessa filosofia, fala um pouquinho para a gente. O que significa o estoicismo?
O estoicismo é uma escola de filosofia que ela nasce na Grécia, no 3º século antes de Cristo, com um cidadão chamado Zenão. Zenão não era um grego, ele era de Chipre, um antigo mercador do Chipre que recomeça a sua vida em Atenas após ter perdido todos os seus bens. Zenão começa então a desenvolver essa filosofia. Nós podemos dizer que o estoicismo se dividiu em três fases. Teve uma fase grega, uma fase intermediária entre Grécia e Roma e uma fase latina, que é a fase romana, onde estão os escritores dos quais nos sobrou alguma coisa. Mas, enfim, o estoicismo ele é uma escola moral. Ele trabalha muito com a questão ética. Não é só ética, eles tinham ética física, lógica, mas o estoicismo se caracterizou, sobretudo, pela sua ética. Eles trabalhavam com uma ideia de uma moral muito rígida, ou seja, que a vontade humana estivesse segundo a natureza, ou seja, que nunca a nossa vontade deixasse de coincidir com aquilo que a natureza espera de nós como seres humanos, que a gente sempre estivesse alinhado com aquilo que a natureza espera de nós. O ensinamento através do exemplo, eles diziam que o filósofo não pode ser muito medido pelo que ele diz, mas pela vida que apresenta, por aquilo que ele faz. Pelos fatos da sua vida, você pode perceber quem é um filósofo, quem não é. Eles tinham uma série de ensinamentos, como, por exemplo, a virtude para eles era mais do que suficiente para a felicidade. O ser humano não precisaria mais para ser feliz do que ser virtuoso. E eles costumavam falar de que existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Tudo que não depende de nós é tudo que diz respeito aos fatos que vêm de fora e que nos atingem. Vem de fora, às vezes a gente considera até o nosso corpo. A doença do nosso corpo não dependeu da nossa vontade, veio de fora. Coisas da natureza, tudo que nos atinge, que não depende de nós, não deveria ser suficiente nem para nos entristecer, nem para nos alegrar. Mas o que depende de nós é a nossa resposta a todas essas circunstâncias. Se respondemos com dignidade, se respondemos subordinando as nossas emoções, o nosso pensamento à boa razão, à razão da natureza, se nós conseguirmos responder como seres humanos a todas essas circunstâncias, isso seria suficiente para a felicidade humana. Aí daí a ideia da virtude maior, a virtude mais do que suficiente para o homem ser feliz, não é? O homem, sendo virtuoso, ele tem tudo o suficiente para ser feliz. Inclusive, há uma passagem muito interessante de um dos grandes filósofos estoicos, que é o Epíteto, que era um escravo, que ele costumava dizer que o homem que luta contra as coisas que não dependem dele e naquilo que depende dele não faz nada, esse é uma noção de um verdadeiro escravo. Ele era escravo e de um amo bastante cruel, que era Epafrodito, e constantemente as pessoas diziam: como é que você pode se considerar um homem livre, um livre pensador, sendo que você é um mero escravo? E ele respondia dessa forma: escravo é aquele que naquilo que depende dele não faz nada. E naquilo que não depende, empreca contra o destino, reclama, ou seja, nessa noção nós seríamos todos muito escravos, né? Segundo esse ponto de vista. Outra coisa que é muito interessante no estoicismo é quanto eles eram cosmopolitas. Aqui eles já não falam mais de uma preocupação que é simplesmente com a cidade, com a polis grega ou com a cidade de Roma. Eles falam da humanidade. Eles defendem os direitos da humanidade como um todo. Eles defendem, inclusive, o respeito aos escravos que havia na época, igual que a qualquer ser humano. Né? Eu costumo brincar, exemplificar para os meus alunos que eles são como fruto da manga. Eles são duros por dentro, duros em relação a si próprios. Eles dizem que só nós podemos vigiar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Mas são muito macios por fora, muito tolerantes, muito capazes de perdoar, muito capazes de considerar o bem-estar do outro. Tá? Então tem essa característica que é muito interessante. Eles não eram muito dados à metafísica. Considera-se que a metafísica é o coroamento da moral. E a moral é o estágio que nos cabe viver nesse momento. É uma escola que se concentra muito no aspecto moral. Um outro elemento que eu costumo denominar como teoria da responsabilidade. Eles acreditam, como dizia Marco Aurélio, que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, é como se a gente tivesse vindo ao mundo com um cartão cifrado de coisas que eu preciso viver para crescer. E a partir do momento em que eu me coloco no mundo querendo crescer, eu vou atraindo para mim, isso usando palavras atuais, é claro, como se eu fosse atraindo magneticamente para minha vida aquilo que eu necessito viver para crescer. Portanto, o que acontece comigo é o que eu chamei pela minha necessidade de experiência, pela minha necessidade de crescimento. Portanto, não vale transferir a culpa por nada que acontece na nossa vida para quem quer que seja. Como dizia Epíteto, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Não culpar aos demais e, por fim, não culpar nem a si mesmo. Aceitar todos os acontecimentos como próprios da vida. Responsabilizar-se. É. Enfim, esse é mais ou menos o painel do que o estoicismo pensava. É uma escola moral que procura o aperfeiçoamento do homem agindo segundo a natureza, procurando uma aceitação dos fatos da vida, respondendo de forma sempre humana, um grande equilíbrio emocional era buscado, e que a boa razão se impusesse sempre sobre a conduta.
Perfeito. E você, posso chamar você, a senhora de você,
Claro.
né? Um pouquinho mais informal. Tá certo. Então, eu notei que você comentou muito sobre agir conforme a natureza, né? Seria, na verdade, agir conforme a natureza, segundo o estoicismo?
É, na verdade, eles acreditam que existe uma lei na natureza, que nada é por acaso, que acontece a cada um aquilo que lhe corresponde, como a frase que eu acabei de falar de Marco Aurélio, né? Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Assim como nada acontece ao boi, ao cavalo, ao cão, que não seja próprio do boi, do cavalo, do cão. A natureza tem como que um papel, um desígnio, um determinado espaço a ser ocupado por cada ser criado por ela. Portanto, ao aceitarmos as propostas que a natureza nos faz, estaremos seguindo o melhor caminho. A natureza espera que uma planta faça fotossíntese, espera que um animal exerça os seus instintos de sobrevivência, de perpetuação da espécie. Ela espera que o homem tenha virtudes, virtudes, valores, sabedoria. Portanto, agir segundo a natureza é agir segundo aquilo que ela espera de nós. Cumprir com isso que os indianos chamariam de Dharma, né? Essa rota trilhada, traçada pela natureza para os seres humanos. Confiar que ela é cosmos e não caos. Ela tem um sentido na sua proposta para o ser humano. Ela sabe onde quer chegar.
E teria a ver, por exemplo, com agir de acordo com a nossa consciência também ou não?
Contanto que a nossa consciência esteja num nível que ela alcance as leis da natureza, que ela alcance esse desígnio da natureza. Porque a consciência é como um elevador, não é? Ela sobe e desce. Se a nossa consciência elevou-se o suficiente para se reger por uma razão que percebe as razões da natureza, que compreende os desígnios da natureza, sim, agir segundo uma consciência elevada. A consciência pode estacionar em qualquer degrau da vida humana. Uma consciência elevada, que se posiciona lado a lado com as razões da natureza.
Perfeito. E é interessante também a gente reparar, professor, em como o estoicismo consegue transpor muitas barreiras, né? Seja ela, por exemplo, uma barreira temporal, uma barreira cultural, de classe econômica, de classe social, né? Conseguindo dialogar com todos, né? Do escravo, no caso de Epíteto, a um imperador, né? Como Marco Aurélio. E mais do que isso, como uma filosofia de 2000 anos consegue, de uma maneira surpreendente, ser tão atual?
É interessante porque, se nós considerarmos os aspectos fundamentais da vida do ser humano, não mudaram nada ao longo do tempo. Nós pensamos, nossa, tanto tempo passou, 2.400 anos, como a vida mudou. No essencial, as coisas que nos alegram e as coisas que nos entristecem são a mesma coisa. Sofremos pela perda, pela dor, por não sabermos viver, por não sabermos morrer, por não sabermos controlar as nossas emoções, por não termos domínio sobre os nossos pensamentos. Sofremos por todas as situações que se sofria 2.400 anos atrás. A vida, no seu fundamental, não mudou nada. Você não vai ver uma pessoa com uma grande crise existencial porque seu computador não funciona. Isso é uma coisa muito superficial e secundária. As coisas fundamentais da vida são sempre as mesmas. Portanto, um tratamento moral dessas questões, ele se coloca de uma forma bastante atemporal. E, além do mais, a gente tem que considerar que escolas morais, como o estoicismo, elas se estabelecem em épocas de crise civilizatória. Grécia passava por uma crise, uma série de questionamentos da sua própria identidade, com o helenismo, com uma série de fatos históricos que fizeram com que ela vivesse um momento delicado. E depois, em Roma, o mesmo. Ela é uma escola que serve bem para cobrir esses momentos de vácuo moral. Ela estabelece todo um conjunto de premissas para que o ser humano se coloque de forma digna diante da vida. Ou seja, momentos de decadência moral, ele ressurge com muita força, porque é um remédio muito eficaz. E nós vivemos um desses momentos, de uma crise moral muito intensa. Então, nada mais natural do que o estoicismo caber para nós como uma luva.
Ainda mais no mundo pós-pandemia, né? Que é o mundo que a gente vive hoje.
É,
Acho
o
que é
mundo pós-pandemia e todos os questionamentos que ela suscitou, né? Todas as dúvidas, todas as interrogações que ela colocou na nossa cabeça e que continuam sem resposta. Cada vez mais nós percebemos que uma saída consistente é uma saída moral. Não adianta atuarmos sobre todos os fatores do mundo se o homem ainda se comporta como um vírus para o próprio homem. Piora muito as crises pelo seu comportamento, piora muito a dor pela sua falta de ética em diversas situações. Nós tivemos uma série de sofrimentos desnecessários nessa pandemia, porque nem todos souberam se conduzir da maneira que deveriam. Então, a gente acaba descobrindo o ser humano e a questão moral como uma questão fundamental. Além daquelas inevitáveis que vêm das condições da vida, a questão moral humana se coloca sempre como uma fonte de grandes alegrias de um lado e de grandes sofrimentos do outro.
Inclusive, nessa pandemia, eu acho que um conceito que estaria muito ligado ao estoicismo é o conceito de não agir em benefício próprio somente, mas sim no conjunto, né, professor? Eu acho que isso faltou um pouquinho aí no comportamento de muitos e até na consequência que tivemos, né, com a Covid-19.
Com certeza. A ideia do pensar sistêmico, que eu falava ainda há pouco, o estoico é um homem cosmopolita, ele pensa na humanidade como um todo. Ele se preocupa com seu papel no todo, ele tem a necessidade de ser fator de soma, ele não quer viver em vão. Isso são condições muito interessantes para os dias atuais, onde somos tão primordialmente egoístas. Há uma tradição tibetana que costuma dizer que o maior mal do mundo é a heresia da separatividade, que, num bom português, eu poderia traduzir como egoísmo. E eles dizem que por trás de todos os problemas humanos se esconde o egoísmo. E, de fato, eu tenho procurado ao longo da minha vida e nunca encontrei um problema, quer de caráter individual, pessoal ou social, que por trás dele não estivesse escondido o egoísmo. Portanto, o estoicismo, com o seu serviço, a sua busca da virtude, o seu serviço à humanidade, ele é um combatente duro contra as forças do egoísmo. Ele exige que a gente pondere muito bem a motivação das nossas ações, que elas estejam alinhadas com a ideia do bem, com o propósito da natureza.
É verdade, sem dúvida, reflexões para a vida, né? E um outro ponto citado aqui, por Epíteto, em Arte de Viver, que você até já reforçou, é a questão do que está, em nosso controle e do que não está, né? Então, é como se a gente precisasse estar preparado para todas as situações, né? As boas e as ruins. As boas, na verdade, eu acho que todo mundo está preparado, né? É mais as ruins mesmo, né? Principalmente as ruins nesse caso.
No caso, eles dizem que todas as possibilidades nós deveríamos estar preparados para ela. Embora trabalhemos pelas melhores possibilidades, e de fato as piores possibilidades raramente acontecem, mas nós temos que estar preparados para todas. Nós temos que aceitar a vida com todas as suas condições. Portanto, o que for próprio da vida será próprio meu. Eu terei como sobreviver, eu terei como suportar, eu terei como passar adiante. Esse preparo para todas as circunstâncias que a vida possa nos colocar, inclusive a perda daquilo que nunca foi nosso. Estamos apegados a uma série de coisas que não são nossas, inclusive esse próprio corpo que temos aqui, que num dia teremos que entregar. Uma das coisas que o estoicismo preconiza muito é não ter medo à morte. Saber se comportar em relação à morte da mesma maneira, com a mesma altivez com que se comportou em relação à vida. Ou seja, estar preparado para perder tudo aquilo que não é realmente nosso. Trabalhar pelas melhores possibilidades, mas estar preparado para todas.
É interessante mesmo essa questão do luto, inclusive uma passagem estoica, ela reforça que quando você estiver abraçando alguém, você tem que se lembrar de que essa pessoa é mortal, né? É uma coisa que a gente não costuma pensar, né? Mas é, essa filosofia vive reforçando para nós. Né? Mas ao mesmo tempo é uma aceitação muito difícil. Eu acho que chega a ser é um processo, né, professora? É um aprendizado constante, né?
Com certeza, mas ela não nos faz pessimistas nem fatalistas, como pode parecer. Quando você abraça uma pessoa pensando que ela é mortal, isso é um excelente motivo para que você dê a esse momento em que ela está viva diante de você todo o sentido possível. Que haja todo aprendizado, que haja toda troca, que haja toda possibilidade de elevarmos a consciência juntos, que haja toda possibilidade de nos colocarmos coerentes com as razões da natureza, de aprendermos um com o outro. Ou seja, você dá um valor de vida, você injeta vida no momento presente, quando sabe da brevidade desse momento presente e o quanto as coisas são transitórias e podem não estar mais. Quando nós achamos que somos donos de tudo eternamente, desperdiçamos vida. Que isso o próprio estoicismo fala constantemente da quantidade de vida que perdemos desatentos, que perdemos inertes, sem tirarmos dela proveito. Você saber lembrar da finitude da vida não é para ser fatalista e ficar pensando na morte o tempo todo e na perda o tempo todo. É para valorizar aquilo que temos enquanto temos. Saber vivê-lo em profundidade, saber dar profundidade ao momento presente, saber vivê-lo da maneira adequada. É um estímulo para a vida. E não simplesmente um conformismo em relação à perda.
Exatamente, inclusive Epíteto, ele aborda isso também, dessa questão da morte, da finitude, quando ele diz no seguinte trecho do livro A Arte de Viver: somos mortais e a vida é curta, não se esqueça. Então, apesar, é engraçado pensar, né, que apesar de a única certeza que a gente tem na nossa vida ser a morte, né? de alguma maneira que eu não consigo explicar. A gente sempre acaba agindo como se o amanhã fosse garantido, quando na verdade o agora é tudo o que temos. É curioso esse comportamento, né, professora?
É curioso, e essa constatação faz com que a gente possa ir revertendo aos poucos esse quadro. Uma vez já fizeram uma experiência, eu achei muito interessante, dentro de um grupo numa universidade, onde eles pegaram um grupo de pessoas, avisaram para elas que fariam uma entrevista num determinado dia, onde elas teriam que contar tudo o que lembrassem da sua vida. Eram pessoas numa faixa etária entre 35 e 40 anos de idade. E elas se prepararam para isso, conversaram com parentes, olharam álbuns de fotografia, prepararam-se. E quando foi feita essa entrevista, as pessoas de memória excepcional contavam tudo, tudo o que lembravam da sua vida em 7, 8 horas, não mais do que isso. Ou seja, em 35 a 40 anos de vida, a lembrança máxima daqueles de muito boa memória chegou a isso. O resto do tempo caiu no piloto automático da desatenção, do afastamento, do desdobramento, da dispersão, da ausência. Ou seja, nós tememos muito a morte depois da vida, mas não tememos a morte dentro da vida, que é essa ausência, essa dispersão. Aquilo que nós chamamos de vida está cheio de mortes. E nós não tememos isso, não nos preparamos para evitá-la. Portanto, os estoicos são muito reiterativos nessa insistência em fazer com que a gente evite a morte dentro da vida. Porque aquela que vem depois da vida, essa é inevitável. Mas a que está dentro da vida, sim, essa, com a presença da nossa consciência, com corpo, mente, juntos, nós podemos evitar.
Essa questão da morte dentro da vida, eu acredito que estaria muito dentro de onde e como você aplica o tempo que lhe é dado. Muitas pessoas acabam jogando fora, né? Inclusive, o tempo que tem. Isso também me lembrou uma questão que é a seguinte. Eu ouço muita gente reclamar da falta de tempo ou de um mau gerenciamento do tempo, quando muitas vezes a gente acaba gastando o tempo que temos em atividades que não têm nenhum proveito, né? Então, nesse ponto, eu gostei muito de uma reflexão, professora, que você fez no livro Sobre a Brevidade da Vida. Inclusive, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que é o seguinte. Acaso não será o tempo o nosso mais precioso patrimônio? Uma vez que ele contém a nossa vida, será que é preciso que o tempo diante de nós seja escasso para que aprendamos a valorizá-lo? Fica aí, né? A reflexão, todos.
É interessante porque, em geral, a gente não valoriza muito tempo, não sabe muito bem como utilizá-lo, porque não temos um propósito claro. Para os estoicos estava muito claro o que eles queriam. Ser os mais virtuosos possível, alinhar-se ao máximo possível com a natureza, cumprir com os propósitos da vida para com eles, os propósitos da natureza humana. Quando nós temos um propósito, é como se você tivesse uma construção de uma casa. Você pede que um arquiteto faça uma planta para você, depois chama o engenheiro, depois chama o mestre de obras, e eles começam a construir. Uma vez que eles têm uma visão clara de onde querem chegar, tem lá a planta da casa pronta, eles sabem como administrar os seus recursos e o seu tempo, para que aquela obra seja conduzida num bom ritmo e chegue a termo dentro daquele prazo que era esperado, utilizando bem todos os materiais que foram colocados ali. Ou seja, quando a gente sabe onde quer chegar, nós usamos melhor os nossos recursos. Quando não queremos chegar a lugar nenhum, há um desperdício muito grande de recursos. Como se esse mestre de obras começasse a construir uma coisa que ele não sabe nem o que é. É evidente que ele vai desperdiçar muito. Hoje ele começa a construir fundações para um prédio, amanhã ele descobre que é uma casa térrea, depois da manhã ele descobre que é voltada para o poente, depois para o nascente. Ele vai espalhar material de construção e não vai construir nada de consistente. Quando nós temos um propósito claro, sabemos onde queremos chegar como seres humanos, os recursos ficam muito mais bem aproveitados. E assim a nossa vida começa a ter sentido e nós começamos a poder avaliar todos os dias, como se recomendava no próprio estoicismo, avaliação diária, o quanto eu caminhei hoje em direção ao meu propósito. Se eu não fiz nada em direção ao meu propósito, que eu possa observar por quê e possa reverter isso amanhã. Porque muitos dias sem dar nenhum passo em direção ao meu propósito, pode ser que daqui a pouco eu já não dê mais tempo para ele, já tenha me afastado demais. Então você tem uma ferramenta de avaliação do que tem feito da sua vida quando você sabe onde você quer chegar. Tá? Então eles sabiam muito bem onde queriam chegar como seres humanos. Aliás, já dizia Epíteto, tem uma frase muito interessante que ele diz: imite um modelo valioso. Ou seja, tem uma imagem diante de você do que você gostaria de ser. De tal maneira que dê para mensurar os seus deslocamentos. E você saiba se está crescendo ou não. Se está ou não progredindo na direção desse seu modelo valioso. Um referencial de vida. Um bom propósito. Humanista.
Com certeza. E essa questão de você se perguntar qual é o seu propósito, de repente seria interessante é que essa fosse uma pergunta constante, né, na nossa vida, até porque os propósitos, eles vão se renovando, né? Você vai, enfim, atingindo metas, você vai conquistando, né, o seu espaço na vida, digamos assim, e as coisas às vezes mudam de direção também, né? Então, eu acho que é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer, né, professora?
É importante que a gente entenda que são palavras que às vezes são utilizadas de uma maneira um pouco inadequada. Projetos pessoais, caminhos, eles mudam, o propósito não. É como se a gente imaginasse uma pirâmide, cujo ápice é um só. Mas ela tem inúmeras faces, cada um sobe segundo a sua face, como se tivesse uma face para cada ser humano. Cada um constrói o seu caminho. Mas o propósito humano é um só e foi delimitado pela natureza. É o ápice de valores, virtudes e sabedoria que a gente pode chegar a ter enquanto ser humano. Isso não muda. Não muda nunca. Tá? Você pode pegar e delinear uma parte desse propósito. Nesse momento, para mim, eu gostaria de trabalhar a fraternidade. Aí depois você escolhe, quero trabalhar a justiça. Tá bom. Mas o propósito humano é sempre um e é fixado pela natureza. É o ápice da pirâmide. É interessante perceber que quanto mais crescemos, seja lá pela face da pirâmide que você estiver, quanto mais você sobe em direção a esse ápice, mais próximo está de todos aqueles que pelas suas próprias faces sobem também. Vamos afunilando, vamos cada vez mais aproximando desse objetivo comum. Isso tem muito a ver com a ideia da compreensão das leis da natureza, segundo o estoicismo, né? A natureza tem uma proposta para cada ser. Esse propósito humano, pensado pela natureza desde o início dos tempos, é um só, para toda a humanidade, e ele é imutável. Agora, os caminhos que tomaremos para chegar lá, esses sim. Esses são mutáveis e podemos ir aperfeiçoando ao longo do tempo.
Perfeito. Enquanto você estava fazendo essas reflexões, eu acabei lembrando de uma outra passagem do filósofo Marco Aurélio, né, que nos escritos que nos deixou, que na verdade são uma espécie de diário, né, que leva o nome Meditações, né, ele também mostra uma postura de aprendiz diante da vida, né? Como a própria professora comenta em um trecho do prefácio que contém esse livro, que diz o seguinte: Marco Aurélio demonstra uma frequente rejeição a tudo aquilo que é ilusório, que afasta o ser humano da busca pelo verdadeiro e permanente, além de um estado de constante apreciação e aprendizado diante dos acontecimentos. Então, acho que vem muito de encontro aí com o que você acabou de citar, né, professora?
Ver as coisas de uma maneira cada vez mais imparcial, fazer com que a nossa razão coincida com a razão da natureza, duvidar das nossas opiniões, duvidar dos nossos julgamentos, das nossas críticas, que gera uma fantasia, uma distorção da realidade. Cada vez mais, quando somos capazes de nos alinhar segundo princípios, trabalhar segundo as leis da natureza, vamos fazendo com que a nossa razão trabalhe de maneira mais próxima das coisas que realmente são, mais próximas da realidade. Eles dizem que a maior parte dos julgamentos que temos sobre as coisas, que vem de uma proposta equivocada que temos diante da vida, baseada em egoísmo, baseada em vaidade, baseada em ciúme, seja lá o que for, gera uma fantasia, uma bolha, que nos iludimos e brincamos de estar vivendo. E saímos gerando uma série de emoções baseadas nesse pensamento errôneo, e essas emoções vão gerar fatos na nossa vida, e esses fatos vão gerar o nosso destino, equivocado, baseado numa fantasia mental. Daí a necessidade de que nós possamos utilizar vários critérios, como dizia Marco Aurélio, para pesar e medir, pensar e ponderar se a visão que eu tenho das coisas é a mais isenta possível, é a mais distante possível de fantasias pessoais, de manipulações que eu tenho por inclinações pessoais, que eu possa ir além das fantasias e ter uma visão sóbria, lúcida e sensata da vida. Que a partir daí isso regerar as minhas emoções e regerar também o meu comportamento.
E o que seria essa visão mais fantasiosa sobre a vida? Como que se a gente analisar os textos estoicos, né, como que a gente pode entender esse conceito?
Adaptando aos nossos dias atuais, uma situação simples e comum, é muito comum julgarmos os atos dos outros de acordo, às vezes, com complexos nossos, um complexo de inferioridade, onde eu acho que as pessoas não me valorizam. Então, eu começo a julgar o ato de uma pessoa, essa pessoa estava me ignorando, essa pessoa estava querendo me ferir, essa pessoa estava se sentindo superior a mim. Quando, na verdade, se você parar para analisar, essa pessoa não tinha absolutamente nenhuma intenção de fazer nada com você. Talvez não tenha nem te visto nesse dia. Estava lá, correndo atrás das coisas dela e nem notou a tua presença, talvez. Ou se notou, o pensamento dela foi outro, achou que você estivesse ocupado, não quis interferir. Ou seja, estamos muito distantes daquilo que as coisas são. Projetamos uma avaliação totalmente parcial, segundo certos núcleos de consciência que a gente tem dentro de nós. Um complexo, por exemplo, isso já trabalhando com uma nomenclatura mais atual, né? Um ciúme, uma fixação mental qualquer, nós colocamos isso como núcleo e começamos a julgar as coisas a partir disso. Se nós nos descolássemos desse núcleo, começássemos a aproximar de um centro mais sóbrio, de um centro de valores humanos, julgar o mundo a partir desse centro de valores humanos, começaríamos a tirar essas máscaras que colocamos na realidade. Pararíamos de julgar tanto segundo as nossas fantasias. Imagine se a gente pudesse, por um momento, estar brigando com alguém e descolar a nossa consciência dessa nossa posição tão inflamada e tão irritada e ver as coisas com frieza, da maneira que realmente são, o quanto isso seria um balde de água fria na nossa cólera, na nossa raiva, nas nossas dissidências em geral. Se pudéssemos, num momento, a gente deveria imaginar isso, num momento de briga, num momento de dissidência, a gente pudesse descolar a consciência da nossa, do nosso lado da questão e pudéssemos ver aquilo de maneira sóbria e isenta. Como seria diferente? Estoicismo é uma tentativa de tirar a consciência dessa parcialidade e levá-la para um ponto de isenção, onde a gente veja os fatos em si e não interesses parciais e pessoais de quem quer que seja. Não projeções de interesses pessoais que distorcem a realidade o tempo todo. Ou seja, existe aquilo que é e existe aquilo que eu gosto que seja. Eu, em geral, me acomodo àquilo que eu gosto que seja e não estou nem interessada em saber aquilo que realmente é. Uma versão mais sóbria dos fatos, que não seja totalmente centrada em mim e nas minhas paixões, nos meus interesses, nos meus ciúmes, seja lá o que for.
Nossa, interessantíssima essa colocação, né? Até porque nos faz pensar que a vida não passa de uma às vezes para nós, né? Não significa nada além do que conseguimos enxergar dela, né? Como você colocou aí em muitos exemplos, a vida é apenas nós enxergamos apenas uma faceta dela, digamos, né? Mas existem muitos outros lados, existem muitos outros pontos a serem considerados. E isso se aplica a tudo, né, professora?
Com certeza. E um filósofo, como a etimologia da palavra diz, né? Um filosofos, um amigo ou amante de Sófos ou Sofia, que é sabedoria, ele tem esse ponto fundamental de descolar da sua visão parcial e ir para uma posição mais elevada e mais isenta, de onde os fatos aparecem mais como eles realmente são, e não como eu gosto de vê-los, ou como eu escolhi fazer com que eles sejam. Tá? Então, a busca da sabedoria é uma busca de verdade. Necessariamente vai te levar a um ângulo mais imparcial das coisas. Não vai ser tudo visto pela sua personalidade, com seus interesses, as suas propostas e as suas buscas. Tudo vai ser mais visto próximo daquilo que realmente é. Próximo da realidade dos fatos, da realidade da vida. Visto por um ponto de vista cada vez mais isento. Necessariamente, quem busca sabedoria tem que buscar essa isenção, essa neutralização, esse ponto mais elevado.
Perfeito, professora. Ainda no campo da filosofia, um outro título que eu acho que pode aí nos despertar muitas reflexões, algumas delas, inclusive, podemos classificar como princípios estoicos, né? É o caso do título O Pequeno Príncipe, né? Cuja edição da Camelot Editora também é prefaciada aí pela nossa querida professora Lúcia Helena. É interessante a gente refletir que esse título geralmente é considerado como um título infantil, né? Quando, na verdade, ele coloca muitos ensinamentos essenciais, eu diria, aos adultos, né? Além de ser repleto de simbolismos filosóficos. No caso desse prefácio, eu achei que a professora Lucilena colocou uma visão muito acertada, né? Quando ela fala em como todos os personagens dessa história nos fazem entender, de alguma maneira, o que realmente é importante na nossa vida, né? O que realmente vale a pena. Né? A professora Lúcia Helena coloca, por exemplo, a raposa, né? Que é um personagem que interage com o Pequeno Príncipe. Ela cria um vínculo muito forte com o Pequeno Príncipe e a professora coloca ela como uma buscadora de conhecimento. Vejam que interessante, né? Ela diz assim no seguinte trecho: não é de forma alguma, se referindo à raposa, tá, pessoal? Não é de forma alguma a sábia perfeita, mas a buscadora da sabedoria. A filósofa que amadureceu ao interagir com o mundo e harmonizar-se com ele. Profundo, professora.
Dentro do Pequeno Príncipe, como em geral esses contos que têm uma estrutura mítica, eu recorreria aí a Aristóteles, que ele fala que o mito, em geral, o personagem central é o ser humano. Os personagens secundários não são outros personagens, são fatores do próprio ser humano que se projetaram fora para poder ser visto de maneira mais fácil. Então, você pode considerar que o Pequeno Príncipe é o ser humano e todos os outros fatores são fatores dele, projetados do lado de fora. E a raposa, com certeza, é esse bichinho carpinteiro que existe dentro de nós, que é a nossa natureza de filósofos, que quer entender o porquê das coisas. Quer saber, quer entender, ouve com atenção a história dele em relação à rosa, aos planetas por que ele passou, está interessado em saber por que a rosa se tornou tão importante para ele, foi o tempo que dedicaste à tua rosa, que a fez tão importante para ti. Ou seja, ela está o tempo todo buscando sentido nas coisas, buscando relações, buscando compreender o sentido daquela viagem. A raposa, com certeza, é uma buscadora, não é uma sábia, mas é uma buscadora da sabedoria. E é esse aspecto do próprio príncipe, do próprio ser humano, né? Que existe adormecido em todos nós, que nós, quando começamos a ativá-lo, não paramos mais. A necessidade profunda de dar sentido, de redimir a nossa vida da arbitrariedade, de dar sentido a tudo que acontece, colocá-lo dentro de um contexto de quem eu sou, aonde eu preciso chegar, para que eu chegue lá, que coisas tenho que aprender, E como esse acontecimento em si vai me ajudar a trilhar esse caminho que eu preciso trilhar para chegar onde eu devo chegar? O que que esse acontecimento significa dentro do meu caminho? Que nível de consciência ele me oferece? O que eu posso aprender com ele? Quando o homem começa a ser esse buscador de sentido, ele começa a desenvolver em si a filosofia. Nasceu dentro dele a filosofia. Então, ela é, com certeza, eu poderia dizer que dentro dos muitos personagens que o livro tem, cada um deles representando um aspecto do aprendizado do Pequeno Príncipe, né? Um momento da consciência dele, ela é a filósofa, ela é a buscadora.
Interessante da gente pensar sobre o conhecimento é que o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você, né? Bem, e até o último momento da nossa vida, eu acredito que somos capazes de aprender algo, não é então?
Com certeza. O aprendizado, se não houver capacidade de aprendizado, a princípio não haveria vida. Existe um livro que eu acho muito interessante, que é da tradição tibetana, o livro tibetano dos mortos, que ele diz que a partir do momento em que não conseguimos aprender mais nada com a vida, nós escolhemos morrer. E a vida simplesmente executa, porque não há sentido para a vida se não houver oportunidade de aprendizado. Quando nós criamos, transformamos as experiências da nossa vida numa bola de ferro que está atada ao nosso tornozelo e não nos deixa dar mais nenhum passo, nós escolhemos morrer. Daí o cuidado para que as experiências não se tornem uma bola de ferro que nos freia, que a gente possa aprender delas, mas não carregar um fardo de lembranças pesadas. A gente possa aprender e carregar só aquele essencial impregnado em nós, aquilo que ela nos ensinou, como se fosse um suco de laranja. Você extrai o suco de muitas laranjas, bebe esse suco e isso como vitamina C, como ácido ascórbico, se incorpora a você. E você leva isso adiante. Mas você não carrega junto com você um fardo de cascas de laranjas espremidas. Isso fica para trás. Nós deveríamos saber extrair o sumo da vida, incorporá-lo em nós como possibilidade de responder ao futuro, mas não arrastar o fardo das experiências atadas ao nosso tornozelo. Senão chega um determinado momento que não conseguimos dar mais nenhum passo. E nesse momento escolhemos morrer, que a vida é inteiramente pedagógica. Quando nós escolhemos não aprender mais nada, escolhemos morrer.
Uau, essa até me arrepiou, professora. Agora comentando sobre um outro trecho do Pequeno Príncipe, que inclusive é uma das frases que o pessoal conhece bastante, né, mas tem um olhar aí diferenciado de sua parte, é a seguinte frase clássica: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Mas não se trata daquele coração, num aspecto romântico que a gente conhece, né, professora?
Com certeza. Essa passagem que é muito comum em várias tradições falarem sobre os mistérios do coração. O coração é o simbolismo do centro, dessa essência que o ser humano possui. Que tantas tradições e tantos acreditam que nós tenhamos uma essência perene, atemporal, divina, uma essência que vai além da mera sobrevivência. E que nós somos uma mistura de essência e de existência. Que a existência gravita, então, em torno desse centro, desse coração atemporal. Que é a nossa essência mais profunda, a nossa verdadeira identidade. E quando você vê as coisas através da sua essência, você vê as coisas com verdade, você vê as coisas com propriedade, com profundidade. Quando vê através de qualquer núcleo periférico, como nós já falamos, distorcemos a realidade. Tá? Então, buscar ver as coisas através do coração é buscar vê-las através do nosso ser, mais elevado, mais puro, mais nobre, mais virtuoso, aquilo que temos de melhor. Quando centramos a nossa consciência nesse ser, olhamos as coisas e as vemos com o maior grau de realidade que é possível ser visto por um ser humano. E aí você vê bem, com os olhos do coração. Existe uma passagem do Egito que fala uma coisa muito parecida, que diz que nós devemos banhar nossos pensamentos, palavras e ações em águas do coração. O coração do homem é o maior mistério do mundo. É exatamente a mesma ideia.
Perfeito. Então, eu não sei se algumas pessoas podem confundir essa passagem com O nosso coração nas nossas decisões. Tem alguma coisa com isso? Ou depende? Perigoso isso, né?
As nossas decisões, o nosso coração não é a emoção que estamos sentindo naquele momento. Muito pelo contrário. Nosso coração seria deixar baixar um pouco a emoção, chegar em um momento de maior sobriedade e consultar o ponto mais elevado onde a sua consciência já subiu. Ou seja, consultar a fraternidade, consultar a justiça, consultar a bondade e seguir o conselho que esses elementos te dão. A elevar a tua consciência até o último degrau que ela já logrou subir e responder a partir daí. Ou seja, cuidado, porque a gente considera responder com o coração, decidir com o coração, decidir através do coração romântico, que são as emoções. Às vezes passionais, às vezes iradas, às vezes seja lá o que for, mas sempre fora do centro. Decidir com o coração significa fazer um momento de paz, um momento de serenidade, elevar a sua consciência até aquele ponto mais nobre que ela já atingiu e decidir a partir daí. Peça conselhos aos seus valores, às suas virtudes. Peça conselho àquela sabedoria que você já atesourou. E a partir desse veredito, você o aplique na vida. Não ouça mais nenhuma outra voz.
Lindo e perfeito, eu diria. E para a gente fechar essa conversa, né, que na verdade eu gostaria de continuar, né, mas quando a conversa é muito boa, o tempo passa voando, né, professora? Então, a gente já tem que ir finalizando, infelizmente, o nosso bate-papo. Mas como esse assunto ainda não se esgotou, aliás, está muito longe, né, de se esgotar, de repente fica até o convite aí para a gente bater um segundo bate-papo a esse respeito, que tenho certeza que o pessoal adorou, né? Então, fica aí o convite, tá bom? Mas para a gente fechar essa conversa maravilhosa, eu gostaria de saber o seguinte, com base em tudo que você aprendeu, né, sobre o estoicismo, que mensagem você deixaria para o pessoal que está nos assistindo agora?
Eu considero que alguns dos conceitos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida vieram do estoicismo. Há um conceito de felicidade, de epíteto na arte de viver, que eu acho maravilhoso, que ele diz que a felicidade é um verbo, é um exercício contínuo, constante e permanente de atos de valor. Eu acho isso maravilhoso. Não esperar que vamos encontrar a felicidade em algum lugar. A felicidade é a maneira como você interage com o mundo. É a prática constante, contínua de atos de valor. A cada passo, eu fiz aquilo que me corresponde como ser humano, eu respondi à vida humanamente bem, eu fiz aquilo que me correspondia segundo os valores aos quais eu sirvo. Cada passo é um passo de felicidade. Eu estou feliz agora. Por quê? Porque nesse momento estou sendo humano. Ou seja, felicidade não como uma coisa que esteja em algum momento que não esse, em algum lugar que não agora e aqui. Felicidade como resultado de cada passo, debaixo dos nossos pés, em cada passo que damos. Ou seja, eu sou feliz agora, porque agora, dentre as muitas opções que a vida me dá, eu escolhi a mais humana. Eu fiz aquilo que me correspondia da melhor maneira que pude. E isso é felicidade. Desempenho constante, contínuo e permanente de atos de valor. Eu acho isso muito lindo. Eu deixaria isso como uma boa reflexão sobre ser feliz.
Com certeza, é transformador. Eu saí transformada dessa conversa e tenho certeza de que quem nos assistiu também, professora. Então, foi um privilégio, uma honra ter a sua presença aqui nessa noite. Muito obrigada, de coração. Agradeço, assim, imensamente por esse bate-papo, que além de enriquecedor, foi principalmente necessário, né?
Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Agradeço muito o nosso público que está nos ouvindo. Espero que tenha rendido boas reflexões, né? Que possam elevar a consciência, que possam somar. Agradeço muito a presença de todos.
Perfeito, muito obrigada, professora. E você que acompanhou aí esse bate-papo essencial, né, para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, né? Eu aproveito para comentar que os títulos da Camelot Editora, que foram mencionados aqui nessa live, eles entraram com super desconto lá no site da Amazon, tá? Então, para vocês acessarem, entrem ou no site da Amazon, tá? Ou na bio da Camelot Editora, ou na bio da professora, tá? E clica lá no link, invista em conhecimento, porque com certeza vocês não vão se arrepender. Tá bom? Então, eu tenho até aqui alguns exemplares para mostrar para vocês. Esse aqui é o nosso livro Meditações, com uma capa linda, né? Não tem nem o que falar. Tenho também aqui sobre a brevidade da vida, de Sêneca, para vocês darem uma olhadinha.
As capas estão todas muito bonitas.
Com certeza, foi um trabalho aqui de grande qualidade, não só a capa, mas o conteúdo, tá? A edição, fora o prefácio, né? E os comentários, tá? Essa edição, pessoal, ela é totalmente comentada pela professora, tá? Então, vou mostrar aqui nessa diagramação aqui super bem elaborada, né, do nosso colaborador Rubens Martins, tá? E esse é o livro do Pequeno Príncipe, tá? Então, se vocês gostaram, com certeza, né, gostaram desse conteúdo, não deixem de acessar lá o link da editora, tá? Então, foi um enorme prazer ter todos vocês aqui hoje, nessa noite, né? Infelizmente, a gente tem que finalizar, mas a gente fica aí na expectativa para um próximo bate-papo, tá? Então, eu me despeço aqui com uma imensa gratidão. Então, um beijo, professora. Beijo no coração de todos. Muito obrigada e até a próxima.
Até.